parte da equação. Haja bom senso, haja preocupações com o interesse público. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como sabemos, esta Assembleia aprovou uma proposta dos Verdes que obriga o Governo a proceder a uma avaliação ambiental estratégica para a localização do novo aeroporto de Lisboa. E não deixa de ser curioso que, exatamente no dia em que o regulador indefere liminarmente o pedido para a construção do Montijo, o Governo anuncie, exatamente no mesmo dia, que essa avaliação fica limitada a duas localizações, sendo uma o Montijo e, ainda por cima, em dose dupla. E como o Governo fez o anúncio sem fundamentar as razões dessas escolhas, o processo de avaliação ambiental estratégica começa torto. O Governo começa exatamente por adulterar um dos princípios por que se rege esse importante instrumento, a transparência. Ou seja, o Governo olha para a avaliação ambiental estratégica não como forma de corrigir o erro, ou ver nela até um instrumento que associe a localização do aeroporto ao interesse público, mas como uma oportunidade para continuar a ter o Montijo no radar das localizações e desta forma continuar a alimentar os interesses da multinacional Vinci. Não foi, aliás, por acaso que recentemente um grupo de cientistas dirigiu uma carta ao Governo a pedir uma avaliação ambiental estratégica alargada e fundamentada e não condicionada. No entender desses especialistas, esta avaliação devia ter subjacente um processo com uma definição de âmbito abrangente, rigorosamente fundamentado, com base no desenvolvimento de uma cultura verdadeiramente estratégica, com a incorporação dos valores ambientais e privilegiando a cooperação e o diálogo. Apelam para que a avaliação integre, sem rodeios ou ambiguidades, o conhecimento científico obtido até à data sobre as localizações definidas, sob o risco de se realizar uma avaliação ambiental estratégica apenas para cumprir requisitos formais, ignorando a defesa dos valores do património ambiental e violando grosseiramente os compromissos europeus que Portugal assumiu nesta matéria. Uma nota ainda sobre a alteração à lei para retirar competências às autarquias locais só porque emitem pareceres que não agradam ao Governo. É uma opção do Governo, mas uma opção que o Governo não quis assumir e, por isso, enviou o processo para a Assembleia da República. E nós até achamos justo que o Governo pretenda trazer o PSD para a discussão, dadas as responsabilidades que tem no processo, nomeadamente com a privatização da ANA. Mas isso também iria acontecer se fosse o Governo a aprovar o decreto, porque, como é público, esse diploma seria objeto de apreciação parlamentar e, portanto, também por essa via, o PSD seria obrigado a dar o dito por não dito, que, aliás, consegue agora dizer sem rir que esta alteração não tem a ver com o caso concreto deste aeroporto. Termino como comecei, estamos ainda a tempo de trazer o interesse público para o centro da discussão em torno da localização do aeroporto. Façamos uma avaliação séria e verdadeira, tendo presente também os motivos que levaram à decisão da construção de um novo aeroporto para Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem quatro pedidos de esclarecimento. Cinco pedidos de esclarecimento. Não sei como pretende responder. Cinco em conjunto? Três, dois. Então, dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. e Srs. Deputados, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Há um ponto de partida que, na intervenção do Sr. Deputado, que nós saudamos e que devemos aqui também sublinhar, não pode ser ignorado nesta discussão, e é a opção política e estratégica que se coloca em relação ao país para o futuro do atual aeroporto de Lisboa, o aeroporto Alberto Delgado, na Portela, e aquilo que já devia ter sido colocado no sentido de que este aeroporto não devia, não deve ser colocado como foi em mais um processo de aumento da operação, a prolongar outra vez a sua utilização, a aumentar mais o horizonte de operação aeroportuária e a intensificar a pressão sobre as populações, sobre quem vive, quem trabalha e quem estuda em Lisboa. E essa é uma questão que é indissociável de todo o debate em que nós observamos esta multinacional Vinci, que tomou conta da ANA Aeroportos, a querer fazer aqui, como se dizia, a galinha dos ovos de ouro. Mas nós não devemos olhar assim para a rede aeroportuária e para o investimento num setor estratégico para a nossa soberania. E quando nós dizemos que já em 2008 havia uma opção de localização assumida pelo Estado e pelo Governo, pelo então Governo PS, com avaliação ambiental estratégica realizada, com avaliação de impacto ambiental e declaração de impacto ambiental positiva, favorável, com todos os municípios a ter parecer favorável em relação a essa opção, e era o Campo de Tiro de Alcochete. Hoje, essa mesma lei, que parece ser um problema para o Governo, perdão, para a Avanci, para a multinacional, é uma lei que o PSD e o PS rapidamente se dispõem a alterar. Mas essa lei não era um problema no passado, agora é que é, porque há pareceres desfavoráveis de autarquias e há uma autarquia PS que nem sequer se pronunciou,
concluir,
não deu parecer nenhum.
Deputado,
por isso, senhor, termino, senhor Presidente, senhor Deputado, a questão central que se coloca aqui também é, no fundo, é que eu lhe coloco, estamos ou não estamos perante o problema central, que é a privatização da ANA Aeroportos e a subserviência do Governo e do PSD perante esta multinacional. Muito obrigado.
A palavra para um pedido de esclarecimento, a senhora deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. O negócio da Avanci com a construção do aeroporto do Montijo fica desmontado quando compreendemos que aos 10 balcões de check-in que o aeroporto do Montijo terá, comparam-se os 150 balcões de check-in que o aeroporto da Portela passará a ter. À pista de 2.400 metros que o aeroporto de Montijo terá, que não dá sequer para os aviões, para os maiores aviões da Ryanair, a pista da Portela será aumentada para receber, poder receber os maiores aviões que existem. Ao investimento de 1,3 milhões que é apregoado como grande investimento na região, a principal fatia é para aumentar a capacidade do aeroporto da Portela. E, portanto, este negócio do Montijo é uma forma de estabilizar o aeroporto da Portela, que sempre foi um aeroporto provisório, como um aeroporto definitivo no centro da cidade de Lisboa, sem qualquer alternativa. E fazê-lo com prejuízos ambientais enormes, com prejuízos para a população enormes, com prejuízos para o interesse estratégico nacional enormes. E fazê-lo, sobretudo, sem uma avaliação ambiental estratégica, que era obrigatória, e aumentar a capacidade da Portela, sem uma declaração de impacto ambiental, que seria também obrigatória. E, de repente, a avaliação ambiental estratégica, que era obrigatória, mas nunca foi feita, sempre foi ignorada, aparece aqui como um passe de mágica, quando o PSD parece exigi-la como contrapartida para mudar a lei, que dá poder às autarquias que são prejudicadas por este investimento, para mudar a lei e retirar esse poder às autarquias que já deram parecer negativo ou não deram parecer nenhum. Tudo isto se confirma como um grande negócio do Bloco Central, Sr. Presidente. Termino. E, portanto, aquilo que eu pergunto, Sr. Deputado, é se não é verdade que o que o país precisa é uma avaliação ambiental estratégica que estude as alternativas para um novo aeroporto de Lisboa, porque 50 anos depois, ou mais de 50 anos depois, bem mais, à procura de novas localizações, o pior que podíamos fazer é cair no erro de fazer um aeroporto low cost e com vistas curtas a curto prazo.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado André Silva, do PAN, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Luís Ferreira, congratulo pela intervenção, pelo tema trazido. E, de facto, o que o Governo do Partido Socialista está a fazer, ou pretende fazer, é uma avaliação ambiental estratégica fictícia, que incumpre ou que não cumpre as boas práticas e recomendação da União Europeia nesta matéria, e que apenas compara duas localizações: o Montijo, que é uma boa solução para cruzeiros, e a solução de Alcochete. E vai comparar, aliás, duas opções em que uma delas, o Montijo, é ilegal, conforme o parecer da ANAC, que, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa tinha dito que iria respeitar, mas afinal não vai. Porque pode sempre não respeitar, porque tem sempre o PSD para lhe dar a mão. Tem sempre a equipa B do Partido Socialista para lhe dar a mão. E pergunto-lhe...
Quem é que aprova o orçamento? Quem é que aprova o orçamento, André?
E pergunto-lhe...
Quem é que aprova o orçamento? Fala, quem é que aprova o orçamento? Quem é que aprova o orçamento?
E pergunto-lhe, senhor deputado, E pergunto, Sr. Deputado, se concorda, se os verdes, qual é a posição dos verdes relativamente se ao facto da avaliação ambiental estratégica, que deveria ser uma avaliação, um estudo a sério, que inclua a opção de Beja e que não esteja, como o Partido Socialista quer, condicionada e viciada aos interesses da ANA. Sabemos que Beja é uma opção com menos impactos ambientais, porque o aeroporto já está construído, obrigaria à construção de uma ligação ferroviária de alta velocidade, que encurtaria Beja e Lisboa para 40 minutos e que, obviamente, iria permitir o desenvolvimento da região e o aumento da coesão territorial, que o Partido Socialista tanto fala. É que o Sr. Primeiro-Ministro veio aqui dizer que a distância era um fator de exclusão do aeroporto de Beja. O problema de Beja é que tinha que ver com a distância. Quando temos vários aeroportos internacionais, europeus, vários aeroportos internacionais na Europa, com distâncias superiores a 100 quilómetros. E, portanto, Sr. Deputado, a posição dos verdes relativamente a incluir Beja numa avaliação ambiental estratégica, qual é que gostaríamos de saber? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer os pedidos de esclarecimentos que me foram solicitados ou pedidos pelo Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e pelo Sr. Deputado André Silva, do PAN. Sr. Deputado Bruno Dias, o futuro do aeroporto da Portela naturalmente tem que ser considerado. Aliás, eu disse ali de cima que um dos motivos que levou à decisão da construção do novo aeroporto de Lisboa era exatamente resolver o problema do aeroporto da Portela. Agora, nós temos aqui o problema que está ligado ao que o Sr. Deputado diz, à privatização da ANA, porque isso é que é o problema, e é aqui que o PSD também, numa admira que tenha esta responsabilidade de agora dar a mão ao Governo na aprovação do decreto-lei, e não adianta nada virem perguntar quem é que aprovou o orçamento, porque o Orçamento do Estado não tinha lá nenhuma alteração ao diploma para tirar competências às autarquias locais, e portanto, para aqui o PSD faz muito bem, porque também tem muitas responsabilidades. Também tem muitas responsabilidades no assunto, nomeadamente com a privatização da ANA. Porque aqui é que é o problema. A ANA quer Montijo, a ANA quer Montijo, e nós corremos o risco de ter que lhe fazer o jeito. Nós, entre aspas, nós bem sabemos quem é que vai viabilizar a alteração ao diploma para tirar competências às autarquias locais. Mas, Sr. Deputado Bruno Dias, como eu estava a dizer, que também se relaciona com a questão que foi colocada pela Sra. Deputada Joana Mortágua, aumentar a capacidade de funcionamento da Portela. Este é o grande objetivo, este é o grande objetivo da ANAVANCI. Este é o grande negócio, no pequeno negócio do aeroporto do Montijo, é perpetuar a Portela dentro da cidade de Lisboa, o que é absolutamente condenável. E, portanto, nós já, enfim, temos algumas suspeitas sobre este processo, porque no próprio dia em que o regulador, suspeitas e mais que suspeitas, no dia em que o regulador indefere liminarmente o pedido para a construção do aeroporto, o Governo já tinha a solução para a avaliação de impacto ambiental, o que é, no mínimo, estranho. Senhor Deputado André Silva, o percurso do processo a ser aquele que se está a adivinhar, naturalmente que nós vamos ter que estar de acordo em dizer que nós estamos a falar de uma avaliação ambiental estratégica fictícia. Aliás, nós não temos qualquer fundamentação para a escolha das duas localizações. O Sr. Ministro não foi capaz de a dar porque se calhar não a tem. E começa mal o processo de avaliação, porque um dos instrumentos base dessa avaliação ambiental estratégica é exatamente a transparência, e ela começa a falhar porque ninguém percebe porque é que foram aqueles dois motivos. Nós sabemos porque é que Montijo lá está. Sabemos que foi a ANA, certamente, ou a ANA ou o PSD que o exigiram, porque o PSD também tem que justificar a cambalhota que está a dar nesta matéria. E, portanto, Sr. Deputado, nós estamos abertos a todas as possibilidades de estudo, e a nossa solução, se a avaliação ambiental estratégica for bem conduzida, for séria, será respeitada, terá o aplauso dos verdes, se for séria, dentro daquilo que é razoável, e não é limitar já as opções que estão em cima da mesa, que essas, ainda por cima com dose dupla no Montijo, tenham paciência.
Muito obrigado. Vamos passar à segunda série de questões. Tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Sr. Presidente, cumprimentar na sua pessoa todos os deputados e dirigir-me diretamente ao PEV, mas também ao PCP, que se apresentam neste debate com a certeza absoluta de que nada do que o Estado faz é sério. E este princípio de desconfiança é algo que temos que refutar desde já, porque há duas certezas sobre o dossiê do aumento da capacidade aeroportuária de Lisboa. A primeira é que ela é indispensável para a região, é indispensável para o país, é indispensável para o nosso turismo. Aliás, é de convidar também o Sr. Deputado do PEV e os Srs. Deputados do PCP a reunirem com as associações dos setores e perguntarem